Se liga que a prosa vai começar. Do amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Chove sem parar, chove chuva. Alô, amigo ouvinte, prepare o guarda-chuva porque nos meses de primavera e de verão vem água por aí.
Que maravilha, Laura. Chuva é sempre muito bom, mas aumenta o trabalho do produtor de hortaliças. Com o tempo chuvoso, ocorrem mais doenças nas lavouras e menor produtividade.
Ô, Macau, isso é verdade. Nos períodos de chuva, há menos ofertas de hortaliças no mercado e, por isso, os preços ficam mais altos. Mas não preocupa, não. O cultivo protegido é um sistema que permite a produção em qualquer época do ano, faça chuva ou faça sol.
Isso mesmo. O cultivo protegido impede que condições desfavoráveis de umidade, temperatura, vento e luminosidade prejudiquem a produção de hortaliças.
No Brasil, a estrutura mais comum de cultivo protegido são os telados. O teto de plástico protege a cultura da chuva, enquanto as laterais feitas de telas anti-insetos evitam a entrada de pragas. Além dos telados, nós temos estruturas como as estufas e os túneis plásticos.
É verdade. Bom, que tal saber agora mais detalhes das vantagens do cultivo de hortaliças em ambiente protegido, Laura?
Vamos lá!
Pois é, a repórter Paula Rodrigues conversa com o pesquisador Ítalo Guedes, da Embrapa Hortaliças. Vamos acompanhar.
Um dedo de prosa.
No cultivo protegido, é possível controlar melhor as condições ambientais, de temperatura e de umidade. Que tipo de benefício isso pode trazer para as hortaliças?
Primeiro, dá um ambiente mais propício ao crescimento, né, mais favorável ao crescimento e, consequentemente, à produção das plantas. O controle da umidade nas estruturas utilizadas comercialmente no Brasil se dá mais ao controlar ou impedir a entrada de chuva. Também é possível controlar um pouco a luminosidade utilizando plásticos com transparências, né, opacidades diferentes, ou utilizando também luzes que podem prover uma iluminação adicional. O benefício, de novo, é dar à planta um ambiente mais, que a gente chama, ótimo, né? Um ambiente ótimo para o crescimento e para a produção vegetal.
Todo esse controle propiciado pelas estruturas de cultivo protegido acarreta benefício no controle também de pragas e doenças, evita a entrada desses micro-organismos que podem ser maléficos para as hortaliças?
Sim, sem dúvida nenhuma. A utilização, por exemplo, de telas anti-inseto impedem a entrada de insetos praga, muitas vezes pode impedir também de insetos benéficos, mas o principal objetivo é impedir a entrada de insetos praga, que podem ter um dano direto à produção, mas podem também, como é o caso das moscas brancas, servir como vetores de viroses, de doenças de plantas. É importante chamar a atenção que o cultivo protegido tem essa série de vantagens. Pode proteger contra o vento, pode proteger contra a chuva, contra insetos, contra patógenos, mas tudo isso depende de um manejo adequado, um manejo bem feito da cultura e do ambiente.
E a produção de hortaliças em cultivo protegido, ela é viável na agricultura familiar, se a gente considerar os termos econômicos e tecnológicos?
Sim. Nós devemos lembrar que o cultivo protegido, ele permite produtividades mais altas em áreas menores. Então, sim, boa parte do cultivo protegido realizado no Brasil é realizado por empreendimentos familiares, utilizando poucas pessoas, onde há escassez de mão de obra também. Eu chamo a atenção, claro, para a necessidade de planejamento. O cultivo protegido, ele pode prover vantagens interessantes para o produtor, mas a partir do bom planejamento.
Ouviu o recado do pesquisador, amigo ouvinte? O planejamento é fundamental para o sucesso do cultivo protegido de hortaliças.
O produtor deve saber que o investimento inicial é alto e, por isso, é preciso cuidado na hora de escolher o local para instalar as estruturas e, assim, aproveitar todo o potencial do cultivo protegido.
As estufas, túneis ou telados devem ser colocados em lugares bem iluminados ao longo do dia. Então, o produtor deve evitar áreas próximas a morros e árvores.
É preciso evitar áreas com alagamento, ainda que temporário, porque ele impede o crescimento adequado das raízes e causa problemas de solo. Locais com muito vento também não são recomendados, porque podem rasgar os plásticos ou arrancar a estrutura do solo.
E claro, as estruturas de cultivo protegido devem ser instaladas em locais com disponibilidade de água de boa qualidade e de energia elétrica.
Mas se o cultivo protegido exige um investimento alto, vamos saber agora com a repórter Paula Rodrigues e com o pesquisador Ítalo Guedes de que forma o produtor pode ter um bom retorno financeiro. Confira.
Doutor Ítalo, já que o cultivo protegido exige um investimento por parte do produtor rural, um investimento mais alto, quais espécies de hortaliças garantem o melhor custo-benefício nesse sistema?
Olha, muito importante sua questão. O produtor que decidir cultivar em ambiente protegido, ele deve escolher corretamente as espécies que ele vai cultivar. A minha recomendação seria a procura ou de espécies com um valor agregado mais alto, como, por exemplo, pimentão, tomate, de preferência um tomate, cereja, por exemplo, ou então uma cultura que tenha garantia de mercado ao longo de todo o ano, como é o caso da alface. Uma outra coisa, já que falamos disso, na questão de localização, o produtor ele deve ter certeza de que tem como escoar sua produção e, de preferência, de que conseguirá bons preços para ela. Em geral, a gente observa no Brasil uma concentração dos empreendimentos de cultivo protegido ao redor de centros consumidores, de cidades ou de grandes cidades. É notável, por exemplo, o cinturão verde de cultivo protegido, inclusive ao redor da cidade de São Paulo e de outras capitais brasileiras.
Na sua opinião, o cultivo protegido, ele caminha em direção a uma maior sustentabilidade da produção agrícola?
Creio que sim, por alguns fatores. Em primeiro lugar, o cultivo protegido, em geral, está associado com a utilização de fertirrigação, utilizando sistema de irrigação localizado como gotejamento, por exemplo. Esse tipo de sistema, ele possibilita um menor uso de água e um menor e mais eficiente uso de nutrientes, o que em si já diminui um pouco os gastos e diminui principalmente o desperdício e a poluição ambiental.
De que forma a pesquisa científica pode contribuir para a consolidação do cultivo protegido de hortaliças no nosso país?
Cultivo protegido em regiões tropicais veio proteger principalmente contra a chuva. Mas dentro do ambiente protegido, qualquer que seja a estrutura, gera-se, né, guarda-se um calor, uma temperatura mais alta, que nas condições tropicais pode chegar a níveis preocupantes. Então, hoje, a pesquisa em cultivo protegido no Brasil tem se preocupado principalmente no desenvolvimento de soluções, sejam estruturas, sejam filmes plásticos, mais adequados às condições tropicais, que causem menos aumento de temperatura ali dentro e possibilitem a adoção desse tipo de sistema em uma área maior no Brasil.
Pois é, Macau, o cultivo protegido garante um menor impacto ambiental e mais sustentabilidade para a produção agrícola. Que vantagem, né?
Pois é, Laura, mas tem outra prática que garante mais eficiência para o cultivo protegido. É a fertirrigação. Sabe como funciona? Vamos ouvir as explicações do pesquisador Marcos Braga, da Embrapa Hortaliças.
Pitacos da Hora.
A fertirrigação é uma prática comum para cultivos em ambiente protegido, principalmente no sistema de irrigação por gotejamento. Ela consiste na aplicação de nutrientes essenciais ao desenvolvimento das culturas via água de irrigação. Mas atenção, produtor, nem todo fertilizante pode ser utilizado na fertirrigação. É preciso que eles sejam solúveis em água para garantir a eficiência da aplicação. A fertirrigação também garante uma aplicação mais uniforme e uma fácil incorporação dos nutrientes ao solo. Inclusive, há reflexo no aumento da eficiência do uso de fertilizantes e na produtividade das culturas. O manejo adequado da fertirrigação é muito importante para evitar o excesso de nutrientes no solo. Nas estufas não há entrada de água de chuvas para lavar o solo e, por isso, com o tempo, há o acúmulo de nutrientes, que podem ser tóxicos para as plantas e reduzir o rendimento da produção. Então, produtor, não se esqueça, mesmo em cultivo protegido, a análise química do solo é fundamental para determinar a quantidade correta de nutrientes que as hortaliças vão precisar para o seu pleno desenvolvimento.
Pois é, Laura. Água e adubo na dosagem correta é o segredo de uma boa produção de hortaliças em cultivo protegido. O manejo correto vai garantir produtividade mais alta e hortaliças mais limpas e com muita qualidade.
Hoje no Brasil esse sistema de produção ocupa cerca de 30 mil hectares, mas há muito potencial para crescer. Entre as hortaliças, as espécies mais cultivadas em ambiente protegido são o pimentão, o tomate, o pepino e a alface.
Os agricultores, cada vez mais, se interessam pelas vantagens do cultivo protegido, ainda mais porque o sistema pode dobrar a produtividade alcançada em campo aberto. Esse é o caso do senhor Amâncio Manzoli, produtor de hortaliças do Distrito Federal. Vamos ouvir agora a entrevista feita pela jornalista Francisca Cânovas.
Fala, produtor!
Por que teve o interesse nesse sistema de produção?
Quando chega na época da chuva, né? É muito difícil produzir, né, na chuva, né? O protegido já tem a certeza para colher, né?
Quais são as hortaliças que o senhor está cultivando?
Eu estou mexendo com tomate. Era tomate e pimentão, né? Mas agora eu estou só com tomate.
E o senhor utiliza telado, estufa, túnel? Como é que o senhor faz?
Só estufa mesmo.
Quais são as vantagens de hortaliças em cultivo protegido?
Produção, né? Praticamente dobra a produção e colhe um produto de melhor qualidade e um produto que dura mais, tem mais durabilidade no mercado.
E o senhor tem alguma dificuldade com esse tipo de cultivo?
Ultimamente, como tem temperatura muito alta, né, tenho tido problema com abortamento, porque a temperatura está muito alta.
Se o senhor fosse dar um conselho para um outro produtor que está começando esse tipo de produção em estufa, que conselho o senhor daria?
Verificar principalmente a localização, o sistema de montar ela, tem que ser o sistema a favor sempre do vento, nunca ao contrário do vento, né? Ela fica bem ventilada. A altura do pé direito tem que ser bem alta, não pode ser baixa. E também prestar muita atenção na hora de fechar com a tela antiofílica, porque ela pode esquentar demais.
Obrigada pela participação no Prosa Rural, seu Amâncio. E boa sorte aí com o cultivo protegido de hortaliças, viu?
E quem quiser mais informações sobre a produção de hortaliças em cultivo protegido, é só entrar em contato com a Embrapa Hortaliças. O telefone é DDD61 e o número é 3385-9000.
Conseguiu anotar? Vamos dizer novamente, DDD61, número 3385-9000.
E quem preferir pode ligar para a equipe do Prosa Rural em Brasília, de um telefone fixo ou orelhão. A ligação é gratuita. 0800-646-1160. Vamos ouvir agora o recado dos nossos amigos do Serviço Florestal Brasileiro.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Você sabia que as concessões florestais geram recursos para os estados e municípios que abrigam as florestas concedidas? Para receber esses repasses, os estados e os municípios devem cumprir algumas etapas. O primeiro passo é ter um conselho de meio ambiente instituído. Este conselho deve ter representantes da população local, além dos representantes governamentais. O conselho de meio ambiente é quem aprova a proposta do governo ou da prefeitura de como será usado o recurso arrecadado pela concessão. Só depois do plano ser discutido e aprovado pelo conselho e pelo serviço florestal é que os recursos são repassados para os governos locais. Assim, a população tem a oportunidade de participar destas decisões. Se o seu município abriga uma floresta nacional sob concessão, você também pode opinar. Procure a prefeitura ou o Conselho Municipal de Meio Ambiente e se informe como participar.
Amigo ouvinte, infelizmente nosso programa está chegando ao fim.
Obrigado pela companhia e até a próxima semana.
Até mais. Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil. Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Paula Rodrigues. Edição Francisca Cânovas. Locução Laura Murade e Jorge Macau. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Hortaliças.